Davi. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 a 5. Última pregação sobre o assunto foi quando Davi estava em Gate, ele resolveu sair de Judá, terra dele, perseguido pelo rei Saul. Então ele achou que poderia ser uma boa ideia sair de Israel, no caso de Judá, e ir para o estrangeiro, apesar de que ele tinha derrotado Golias, que era filisteu da cidade para onde ele foi. Não deu certo o plano, correu perigo de vida, já explicamos em detalhes isso. Então Davi saiu de Gate e resolveu voltar para o território de novo, de Judá, podemos entender Israel, e foi para uma caverna. Ele encontrou, então, devia estar desesperado em busca de uma solução, de uma alternativa. Como é que ele ia ficar escapando do rei, com todo o seu exército? Enlouquecido, como estava Saul, variando muito na mente, e tinha hora que queria matar Davi, na maior parte do tempo, tinha hora que chamava Davi de meu filho e reconhecia que estava errado. Então era algo terrível, mas obviamente um inimigo mortal e muito perigoso. Então Davi tenta ir para a terra vizinha, não deu certo, voltou para a própria terra. E se escondeu agora numa caverna chamada Adulão. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi retirou-se dali, lá de Gate, onde ele estava, e se refugiou na caverna de Adulão, de volta a Israel. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, pela história de Davi, tão rica de lições para nós hoje, tão bonita e às vezes tão feia, mas sempre mostrando um homem temente a ti. E que valorizava a comunhão contigo, mesmo com os pecados que ele cometeu. Ajude-nos a aprender um pouco mais hoje, e que o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado com o que vamos colocar aqui, e com aprendizado nosso, e uma vida cada vez mais conforme à tua vontade e os teus projetos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, quando chegou na caverna ali, dois grupos heterogêneos, bem diferentes um do outro, vieram se juntar a Davi. O primeiro grupo, está escrito aqui, seus irmãos e toda a casa de seu pai. Família era algo extremamente importante na época, ainda é hoje, bom, pelo menos deveria ser, mas algo extremamente valorizado, e não aguentaram ver Davi neste sufoco e fugindo, fugindo, e foram até onde ele estava. Não sabemos os detalhes, se Davi os chamou, se foi iniciativa deles. O fato é que Davi agora estava com a sua família, inclusive seu pai e sua mãe. O segundo grupo era totalmente diferente e caracterizado de pessoas aqui de três modos: em aperto, endividados e amargurados de espírito. Certamente aqui havia muitos fugitivos, sem dúvida. Inclusive os endividados em aperto, em algum momento devem ter quebrado a lei, e além desses, amargurados, homens desesperados, certamente sem vontade de viver ou revoltados. Então, era uma turma aqui muito, muito à parte do que seria o normal na sociedade lá. E Davi formou ali um pequeno exército, não sei se eu posso chamar assim, mas uma força muito esquisita, estranha, mas já com um certo número, 400 pessoas, não é um número desprezível. Então foi um tempo diferente e muito marcante aí para Davi. Várias vezes nós vamos ver Davi ao longo da sua fuga acompanhado de vários homens, de muitos homens, e aqui está então a origem desse grupo. Eles chegaram até Davi. Então, esse homem está fugindo e o rei contra ele. Então, se estamos fora da lei aqui, vamos ficar junto de um fora da lei, sem ter feito nada de errado, conhecidíssimo, herói de guerra, que inclusive foi esse o motivo principal que causou a raiva de Saul com relação a Davi, que ele passou a ser aclamado pelas mulheres quando entrava na cidade como o grande herói, um herói maior do que o próprio Saul. Então eles foram procurar uma liderança séria, uma liderança firme, e encontrou, e esses encontraram essa liderança. Muito bem. Versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer para mim, de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Olha que interessante. Após algum tempo, Davi, que não estava mais só, nem com um grupinho de pessoas, agora estava com 400 homens com ele, muito mais difícil a logística, tudo ficou mais complicado, mais fácil o rei saber aonde eles estavam, muito mais difícil fugir do rei, e agora com o pai dele do lado, e a mãe, e os irmãos e os parentes. Então Davi não suportou a pressão, resolveu de novo sair de Israel, segunda vez. Muito curioso, foi para Moabe, perto de Israel, mas inimigo de Israel também, como os filisteus eram. Detalhe interessantíssimo, Davi era bisneto de Moabita. Moabita Ru, a Ruth. E então, certamente deve ter pesado muito na decisão do rei de Moabe de receber esses aparentados. Davi era um aparentado deles, tinha um pedaço de Moabe e de Moabita no sangue de Davi. Curioso isto. Então, inimigo do inimigo fica amigo, além desse aspecto de parentesco. E o plano funcionou. Funcionou. Até aí o plano funcionou. Deixou os pais lá e foi para um certo lugar seguro, que no hebraico significa fortaleza ou um lugar seguro mesmo, como o nome diz, talvez uma caverna, muito mais provável que fosse uma caverna. Não é que era uma fortaleza construída, militar, ele não tinha nada, não tinha pão de ir. E ele já vinha de uma caverna, lá de Adulão, e agora vai para outra caverna. Aonde era esse lugar seguro que fala aqui? Em Moabe ou em Israel? A grande maioria dos comentaristas, dos estudiosos, sugerem Moabe. Ele deixou os pais e a família, especialmente os pais, com o rei de Moabe, e saiu da onde eles estavam, mas ficou ainda em Moabe, protegido do rei Saul, porque Moabe era outro país, era outro território. Então tem muito sentido isso. Além do fato de que nós vamos já ver que ele foi mandado voltar para Judá. Então é curioso que nós vemos aqui Davi num plano até bem sucedido. Foi para Moabe, deixou os pais lá, o rei aceitou, deixou-os lá, e ele próprio, ainda na terra de Moabe, foi para descobrir uma caverna lá e ficou lá se sentindo, obviamente, muito seguro. até mesmo seguro pelo rei de Moabe, que estava na terra dele. E ele estava ungido para ser o novo rei de Israel. Quando chegasse a hora, estava então em paz e tranquilo. Certo? Vamos ver, versículo 5. Porém, o profeta Gate disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro. Você não está vendo errado. Esse não está aí. Não fique neste lugar. Não, deve ser inseguro, né? Não é mesmo seguro. Não fique neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Só teria sentido essa frase se ele não estivesse na terra de Judá. Por isso é que se acha que ele estava em Moabe ainda. Tanto que Gade mandou ele voltar para a terra dele. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Parênteses. Pode parecer sem muita importância o fato desse profeta estar aqui. Um profeta de Deus ao lado de Davi. É muito interessante que Deus providenciou para o ungido de Israel, futuro ainda, mas ungido, embora perseguido, andando de lugar para lugar, fugindo miseravelmente dentro de caverna, feito um bicho, e Deus coloca um profeta ao lado dele. Deus tirou todo o apoio espiritual de Saul, como vocês sabem, e agora, com o novo rei aos olhos de Deus, que seria empossado anos depois, mas Deus já garante ali o luxo, vamos chamar desta forma, o alto privilégio, ou a honra de ter ao seu lado, poderíamos até dizer mais ou menos assim, à sua disposição, um profeta, verdadeiramente um profeta de Deus. Isso não é de pouca importância. Quando Davi já era rei, Gade continuava ao lado dele, a ponto de ser chamado, lá em 2 Samuel, o vidente de Davi. Vidente muitas vezes era chamado no lugar de profeta. Então, o profeta de Davi. Ele era tão colado com Davi desde o começo e continuou reino de Davi adentro, a ponto de ser identificado o profeta de Davi. Vejam, então, ao mesmo tempo, o contraste da situação miserável de Davi, cheio de inimigos, e com o profeta de Deus do lado, deixando claro Deus que ele estava ali com Davi. Então eu quero voltar e pensar como se Deus estivesse dizendo mais assim: Davi, você não tem nada a ver com Moabe. Eu lhe ungi, mandei Samuel lhe ungir para ser rei de Moabe, é? Moabe é terra estrangeira, inimigo do teu povo. Tu vai ser rei, porque eu te escolhi. Vai para a tua terra. Vá para Judá, volte para lá. Isso foi o que aconteceu. Mas tinha um problema enorme aqui. Naquele contexto, era o lugar mais perigoso na terra para Davi estar. O lugar da onde Davi era, o lugar para onde Deus queria que ele estivesse, era perigoso demais por causa do grande inimigo Saul. O fato é que, observe que a ordem de Deus expunha Davi a grande perigo com risco de vida. Risco de vida. Ao mesmo tempo que ele era ungido de Deus para ser rei de Israel. Então, tinha perigo de vida mesmo ou não tinha? Humanamente falando, tinha. E as coisas se passam como se a mente ele tivesse. Claro, ele tinha os medos dele, os terrores dele, os planos dele, tudo. A nossa fé não chega ao ponto de nós vermos coisas acontecendo completamente contrárias do que poderíamos esperar de para um filho de Deus, e coisas que nos apavoram pela nossa fraqueza humana, fragilidade, e ficarmos tranquilos, porque somos salvos mesmo. Nós sabemos que não é assim. Nós temos fé, graças a Deus por isso, verdadeira, mas essas coisas parecem ser contraditórias, e sendo ou não, é assim que funciona. Então, Davi, ao mesmo tempo que era protegido por uma unção que envolvia o futuro, Deus o mandava para um lugar muito, muito perigoso. Não sei o que se passou na mente de Davi. Há dois salmos, que eu vou ler, inclusive, na hora de terminar, que Davi escreveu. Deve ser essa caverna, não temos certeza. Se era na caverna de Adulão, que para onde ele foi antes, e para Moab, ou já nessa segunda caverna. Não importa, não altera. Mas nós vamos ver como Davi estava esmagado, confiante em Deus, vamos ver, e ao mesmo tempo, talvez incoerentemente, esmagado pela situação. Então, não seria nem um pouco de admirar Davi, pois é, virei um perseguido, fora da lei, injustiçado, tenho passado por muitas provações, riscos, e agora vem esta ordem do profeta de Deus. E ele nem disfarça. Sai desse lugar seguro, ele reconhece Gad. Até quando o Senhor irá me provar? Se ainda vou demorar a ser rei, que ele não sabia quanto tempo. Se ainda vou demorar a ser rei, porque Deus me permite ter pelo menos um pouco de paz e de segurança. Enquanto eu aguardo, eu tenho paciência para aguardar, eu aguardo. Mas com tanta tribulação fica difícil aguardar. Por que Deus agiu assim com Davi? Eu proponho dois motivos. Por causa do próprio Deus, olhando para ele próprio. E saiba que antes de Deus olhar para qualquer ser humano, ele olha para si próprio. E se alguém acha, Deus é muito egocêntrico e egoísmo, ok, vamos lá para o gabinete conversar, mas não é para eu brigar não, é para lhe ensinar como é isso, que parece mesmo esquisito. Deus parece ser muito egoísta, muito egocêntrico, exatamente como ele manda nós não sermos. Parece que ele é, porque ele pensa nele em primeiro lugar, e é fato. Escolhi vocês, viu, seus judeuzinhos aí, por minha causa, para minha glória. Esse é o Deus da Bíblia, ele pensa em si. E como é que ele não quer que nós sejamos assim? Muito fácil explicar, porque nós somos pecadores, e quando nós pensamos em nós mesmos, tem pecado dentro, embutido. Deus pensa em si mesmo de uma maneira absolutamente pura, santa, bela. E o pensar em si próprio deixa um espaço enorme para pensar em nós. Porque assim nós nem salvos seríamos. Então ele pensa em si em primeiro lugar, sim. Em segundo lugar, nós. Mas, se você é novo na fé, não conhece bem ainda as coisas das Escrituras, bote isso na sua cabeça. Deus pensa em si mesmo antes de qualquer coisa. E não é egoísta nem egocêntrico, no sentido em que nós conhecemos um termo, que obviamente é um termo pejorativo, egoísmo, egocêntrico. Ok? Ele queria mostrar o seu poder sobre os acontecimentos, o cuidado com o ungido dele. E Davi não era ungido do profeta Samuel, Davi era ungido de Deus. Queria que Davi conhecesse melhor o Deus que ele tinha. Davi, você vai saber melhor quem sou eu. Eu quero que você me conheça. Israel conhece melhor o Deus que o país, a nação tinha. O mundo conhecesse quem Deus era. Cada leitor da Bíblia, ao longo da história, deveria conhecer melhor quem é esse Deus único, que é o Deus de Israel, pensando nele próprio. E eu diria, em segundo lugar, pensando no próprio Davi, preparando Davi para o reinado. Ganhar mais coragem, desenvolver estratégias, ganhar mais comunhão com Deus, ganhar mais confiança em Deus, por mais que ele já tivesse, como demonstrou lá em Golias, mas ainda era pouco, perto da confiança que Deus merece e é digno de todo crente. Lá se foi Davi para o perigo como Deus mandou. Resultado, eu acho que vocês já sabem esse dado sobre Davi, embora nós vamos, se Deus permitir, correr passo a passo dele, mas Davi nunca teve uma derrota registrada, nunca. Teve momentos que pareceu, em termos de estratégia, mas na hora da guerra, da batalha mesmo, ganhou, até o filho dele morreu. Chorou para se acabar, mas não importa. Davi não perdeu a batalha. Nunca, nunca. De acordo com o registro das Escrituras, ficou seguro em lugar inseguro. Davi era um homem obediente a Deus. Em princípio, desobedeceu, claro, toda vez que pecou, e ele pecou bastante. Mas era um homem, em princípio, obediente a Deus, e ele sempre, uma coisa que eu vou repetir vez após vez aqui, enquanto eu falar de Davi, e já falei muito isso nesses anos todos, Davi sempre dava crédito a Deus. Eu sempre achei uma marca espetacular em Davi. Ele dava crédito. Ele olhava primeiro para Deus, depois para ele, depois para quem quer que fosse. Primeiro, Deus. Isso aqui foi Deus que fez por mim. Isso aqui, ok, estão te amaldiçoando, rei. Quer que eu dê gole agora mesmo? Não, peraí. Se ele está me amaldiçoando, é porque Deus mandou. Vocês vão ver isso no decorrer da história de Davi. Amaldiçoando o rei. E os valentes ao lado dele, com as espadas deste tamanho, quer agora mesmo, não, Deus deve ter mandado isso aí. Ele olhava para Deus o tempo todo. Isso para um crente é um segredo que não tem preço. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando alguém se converte, começa a ouvir falar uma coisa que nunca tinha ouvido antes. Um inimigo novo. Eu nunca tive inimigo. Agora vem a Bíblia dizer que eu tenho inimigo. Arranjei esse inimigo. Eu não gosto de inimizade. Não gosto de confusão, como diz um amigo meu. Aí ele abre João 15 e 19 e vê Jesus Cristo chamando claramente dando nome aos bois, como se diz, no caso, João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo me odeia. O que, é que eu fiz com ele? Porque aceitei Jesus Cristo. Pode parecer estranho. Em João 17, 14, Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, orando ao Pai, e o mundo os odiou. A amizade do mundo é inimizade contra Deus e vice-versa. Esse contraste, agora, por um lado, vê um grupo de pessoas ao seu redor falando a mesma linguagem, com o mesmo entendimento das coisas do alto, da necessidade de perdão de pecados, do Deus Criador, tudo, a mesma conversa, e já começa a se habituar que as pessoas estão começando a chamá-lo ou chamá-la de irmão ou irmã. No começo achou esquisito, mas depois se acostumou, e começou ele próprio a chamar os outros da igreja onde ele frequenta de irmão, de irmãs, de irmãos, e paralelamente, pá, inimigo aqui, perigoso, mundo. É um contraste grande na cabeça de alguém que não conhecia essas coisas e ouve o evangelho e se converte ao Senhor Jesus Cristo. Isso pode gerar uma atitude de isolamento, evitando se envolver com não crentes. É curioso. Tem alguns que se convertem e não conseguem se desarraigar do mundo. E lá ficam e passam a vida, bom, muito tempo, a vida toda, lutando, e o pessoal, rapaz, sai, você está muito envolvido com o mundo, está se contaminando. Não, mas é meu povo, é meus parentes, são meus amigos, e fica ali e não sabe passar a linha correta, e agarrado nas coisas do mundo, a ponto da própria igreja, às vezes, olhar e dizer, será que ele se converteu mesmo? Ele ainda anda tão amigo do mundo, com as mesmas amizades de antes, até algumas novas, piores do que antes. Será que ele entendeu a conversão dele? Não é que ninguém está julgando o irmão ou a irmã, mas começa, obviamente, a pensar e questionar. Será? Porque não consegue sair de dentro do mundo. Agora eu estou falando de outro extremo. É o crente muito zeloso, muito cuidadoso, com muita noção do compromisso que ele fez com Cristo. Ah, o mundo é meu inimigo, é esse. Não quero mais saber do mundo para nada, zero, nada. Nem falem mais comigo, os que são do mundo. Até mesmo, às vezes, por instinto de conservação. São meus inimigos, agora a Bíblia não está dizendo? Eu acredito. Eu não estou vendo nenhum armado contra mim, mas a Bíblia diz, é porque são. Um tipo de inimizade que eu não entendo bem, não sei direito como é que vai ser isso, mas eu não quero conversa com eles de jeito nenhum mais, porque eu não quero conversa com inimigo. Eu não quero ficar nem perto de inimigo. E ainda acha que esse isolamento é exatamente o que Deus quer. É uma virtude. Não querer mais nem conversa. Nem na sala de aula, ou nem no trabalho, nem se aproxima mais de pessoas que não são crentes também. Isso acontece. O diabo age de todos os lados. Ele age aqui e age ali. Tem trabalho dele aqui, no que fica no mundo e se agarra no mundo e não quer soltar, e tem trabalho dele no que não quer nem saber, repele de uma maneira quase violenta, radical, tudo o que se chama mundo. Extremos muitas vezes não são bons. E a atitude deles passa a ser, talvez até inconscientemente, mas, olha, vocês sem Cristo fiquem aí, que eu fico aqui. Minha igreja, meu novo povo, reuniões, igreja, outras igrejas que eu frequente, visito, cada vez conhecendo mais pessoas crentes, está uma beleza isso aqui. Vocês fiquem lá, que eu fico cá. Davi, o meu projeto para você é que você fique perto aí do seu povo, da sua turma,
De onde nasceu, na sua terra, eu quero você aí, onde você vai continuar crescendo, vai reinar. Eu quero você aí. Não quero você noutra terra. É aí que eu quero você. E se para isso eu vou ter que lhe expor a um inimigo mortal, que seja, mas vá em frente. É aí que eu quero você. Com perigo e tudo. João 17, 15, eu acabei de ler o 14, mas eu quero ler o 15, que diz assim: Deus ainda orando ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse é o versículo que traduz perfeitamente tudo o que eu quero dizer aqui, e que aponta, que explica perfeitamente o que Deus fez com Davi. É aqui. Não tiro Davi do lugar dele. O lugar dele é Judá, Israel. Não tiro. Vou guardar você lá, mas eu não tiro você de lá. Muito curioso. Então, Deus não tirou Davi de Israel, mas o guardou de Saul. Deus não nos quer isolados do mundo. Ele quer que nós estejamos livres do mal no mundo. Nos livre do mal. Ele pede ao Pai que nos livre do mal. Nós não vamos tirá-los do mundo, não, ó Pai. O Filho, o Pai. Não é o nosso projeto. Quando alguém se converte, vamos para casa que está muito perigoso para ele lá embaixo. Óbvio, se o mundo odeia os que são de Cristo, ficou perigosíssimo para aquela pessoa que acabou de se entregar a Jesus Cristo. Para casa, venha. Não. Não tire não, Pai. Deixa cada um ir na hora que é para ser. Mas, livros do mal, esse é o ponto. Interessante é que Jesus reconhece que nós estamos cercados pelo mal. Assim ele não teria orado. Livra-os do mal, porque o mundo está cheio de mal. Como ele acabou de ter dito também no capítulo anterior, como nós já vimos, de inimigos. Deus não tirou Davi de Israel, não esqueça isso, mas o guardou de Saul. Jesus Cristo não quer o seu crente isolado do mundo, mas livre do mal, enquanto está no mundo. Ele sabe o risco que o estudante crente corre no mundo. Jesus Cristo sabe muito bem, ameaçado pelo álcool, pelas drogas, pelo sexo ilícito, é fornicação, pela cola nas provas, por tantas coisas ruins que o pobre do crente está correndo perigo, exposto nessas faculdades por aí que vocês bem conhecem. Jesus Cristo sabe que o profissional que trabalha, presta serviço a alguém, é ameaçado pelo adultério no trabalho, tem cheio de meninas lá no trabalho dele, seja lá onde for, garotas, mulheres, ou de homens jovens, bonitos, no caso de uma irmã. Risco, risco, o tempo todo, risco. As ordens ilícitas de um chefe incrédulo, que manda ser desonesto, que manda fazer o que está errado, obedece, não obedece, perde o emprego e vai deixar de levar dinheiro para os 5 meninos que estão em casa, e agora, risco, vai fazer então o que é errado? O empresário ameaçado pela tentação de sonegar, de subornar, de enganar o seu cliente, o seu parceiro, seja lá quem for. Tentação, 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 perigo, perigo o tempo todo. E essas tentações não vêm só de maneira clara, que às vezes é. De repente está lá uma tentação enorme de uma dessas situações ou algum outro que a gente não está nem pensando. Bem visível, bem perceptível. Essa, é até mais fácil o cliente escapar, porque ele está vendo claramente. Nesse sentido é mais fácil. Mas muitas vezes essas tentações, esses perigos vêm lentamente no dia a dia da rotina. Serem praticamente sem serem notadas, e quando o pobre do cliente percebe, está enlaçado. Se nós nos tornamos novas, queremos agradar a Deus, somos odiados pelo do mundo, ameaçados por tantos males, porque Deus não nos leva logo para o céu, que é o nosso destino. Nós nos tornamos cidadãos do céu. Eu não vou me tornar cidadão do céu, não, nem você que é crente. Você já é, eu já sou, nós já somos. Pai, nos leve para casa. É uma pergunta que muitas vezes sai de dentro de nós, mesmo a gente querendo evitar para não magoar Deus com isso, mas é natural na hora de sofrimentos muito grandes. Tudo bem, senhor, tudo bem. Eu sei que eu tenho que passar um tempinho por aqui ainda, mas ok, está certo. Eu espero chegar ao meu dia. Mas pelo menos nos isola em comunidade só de crentes, como os eremitas e outros parecidos fizeram no passado, e não funcionou, não era o plano de Deus, um isolamento da sociedade. Aí, como seria bom, como fosse no retiro, todo mundo junto ali, só os crentes. Por que, Senhor, nos deixar aqui expostos a tantos perigos, não somente físicos, mas especialmente os mais perigosos, perigos à nossa própria fé? Eu responderia da mesma maneira como respondi para o assunto de Davi. Por que que Deus faz isso com a gente? Primeiro, por causa do próprio Deus, da sua pessoa. Ele quer ser exaltado por nosso intermédio. Passagem conhecidíssima, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, de onde saiu o nome desta igreja. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se de uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no lugar alto, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês, se agora se tornaram filhos de Deus. Certo? Não? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu disse que Deus se preocupa em primeiro lugar com Ele próprio. Você vai perceber isso na Bíblia inteirinha. Isso que eu estou dizendo aqui, não sei se você já tinha percebido. Fique atento. Deus pensa em si mesmo, acima de qualquer um, antes de qualquer um. Fala do Deus triuno aqui. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Ele quer que a gente esteja aqui para fazer boas obras. Uma vez fazendo boas obras, as pessoas vão ver: nesse não é o crente? Esse não é que disse agora é salve Jesus Cristo? É esse mesmo. Coisa bonita que ele está fazendo. Aí glorifica a Deus. Ou conscientemente, ou diretamente, ou indiretamente. A forma não importa. Talvez internamente ele diz: mas que coisa, eu acho que eu queria um Deus desse. Basta um pensamento desse. Então, N formas de Deus ser glorificado, ele ser glorificado por uma boa obra sua. Aí você aqui, penando aqui embaixo, eu, né? Nós, né? Penando aqui, dificuldade de toda hora, esperando quando é que nós vamos, e querendo paciência, enquanto isso, faz uma boa obra, e Deus atinge o objetivo, ou um dos, é nos deixar aqui. Basta essa explicação, irmãozinhos, está tudo explicado, mas tem mais. A obra dele, Marcos 16 e 15, também muito famosa a passagem de Jesus Cristo. Mateus 16, 15. E disse-lhes, Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Como pregar aos perdidos? Se você já foi para o céu, para casa, se converteu a Cristo, como? Ah, mas eu não entendo bem. Por que você não entende bem, meu irmãozinho? Porque a Bíblia diz que Jesus pode fazer uma pedra falar. Uma pedra pode pregar no meu lugar. Ah, legal. Quer dizer que o fato de Deus ter lhe dado a honra de pregar o evangelho dele, a honra de levar pessoas a Cristo, você quer abrir mão e entregar para uma pedra? É assim que você enxerga o tamanho do privilégio que Deus lhe deu, de ir com sofrimento ou sem sofrimento, penando ou não penando, mas você fazer a coisa mais valiosa que um ser humano pode fazer nesta terra, que é levar alguém a Jesus Cristo, falar de Cristo para ele ou para ela, e orar para que o Espírito Santo converta aquela alma, e você vê aquela pessoa para a qual você passou dias, semanas, meses, anos, décadas, falando do Evangelho, e vê aquela pessoa se convertendo, escapando do inferno. Você está vendo o tamanho do privilégio que Deus lhe deu, quando disse vá por todo mundo e prega o Evangelho à tua criatura, ou então indo por todo mundo, talvez seja a melhor tradução. Todo mundo tem que ir para todos os extremos da terra, mas enquanto você for vivendo no mundo, nos seus caminhos, vá pregando o Evangelho. Bastava esse exemplo também para explicar por que Deus faz isso. Mas não acabou não. Porque eu dividi em duas partes quando eu falei por que Deus fazia isso com Davi. Primeiro por causa do próprio Deus, mas tinha a segunda parte por causa do próprio Davi. Eu não disse que Deus pensa primeiro nele, mas também em nós, nos seus amados. Vai Filipenses 1:6. Que diz, Filipenses capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 6, meia dúzia. Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele ainda tem uma obra a ser completada em cada crente. Essa obra chama-se do processo de santificação. Além da obra do crente fazer boas obras para glorificar a Deus, além do crente ter a sua habilidade de pregar o Evangelho, agora pensando no próprio crente, não os que vão ouvir o Evangelho por meio dele, mas agora é pensando no próprio crente, eu vou me aperfeiçoar aí na terra. É por isso que eu lhe deixo aí, um dos motivos pelos quais eu lhe deixo aí é pensando em você. Agora, você pode me fazer uma pergunta que eu não vou saber responder de hipótese alguma. Pastor, e qual seria a diferença se eu fosse chamado logo para o céu, em vez de 3 anos depois, em vez de ter essa santificação toda? Pastor, eu abro mão, sabe? Dessa santificação. Não tem essa opção, não. Deus não dá essa opção, não. É tão duro ficar por aqui, é tão sofrido, que eu já sou crente.
Ou não sou?
É, você entregou a Cristo, sou. Vou para o céu. Ou não vou? Vai. Eternamente. Sem risco de sair de lá. Ou não é?
É.
Tá bom. Para mim, tá bom. Eu sempre fui assim muito modesto, não quero grandes coisas para mim. Então, eu troco. Eu não vou ser muito santificado, não preciso ser um apóstolo Pedro, um apóstolo, um mártir desse, não preciso. E eu vou direto para o céu. Dá para fazer esse acordo com Deus? Dá não. Porque Ele sabe do que você precisa. Agora, é muito misterioso. Por que que Ele deixa alguém ser crente uma semana e leva para o céu? Um mês e outros anos e outras décadas e décadas. E muitas vezes com um fim lento, extremamente sofrido. E todos os crentes orando praticamente para dizer, Senhor, leva esta pobre irmã, ou este pobre irmão, está sofrendo muito, leva. E Deus não leva. Por quê? Santificação. Aperfeiçoar aquele irmão. Ah, mas ele está em coma. Você não sabe o trabalho de Deus no espírito de alguém mesmo em coma. Não sabe. E mesmo que a pessoa não esteja mais na sua consciência, mas está de alguma forma servindo para glorificar Deus, Deus sabe o porquê. Então é cada um carregue a sua cruz e siga-me. E se é carregar uma cruz, não saber o dia que vai partir e ficar esperando, esperando, a pessoa já velhinha e sofrida e tudo mais, e não chega, carregue a sua cruz e siga Jesus Cristo de uma maneira em paz com Deus, fazendo mil perguntas, sem estar irrequieto, sem estar angustiado. Deixe Deus trabalhar na sua vida até a última gota que Ele tem para trabalhar. Ele não precisa mais provar que ama crente nenhum aqui, nenhum de nós. Ele não precisa mais provar nada. Se Ele nunca mais fizesse um ato de bondade com você, basta. A morte de Cristo já foi suficiente para Ele provar isso. Então, vamos iluminar este mundo. Vamos nos expor para que Deus seja glorificado por nosso intermédio. Vamos pregar o Evangelho e vamos nos deixar crescer em Cristo. Pedir que o Espírito Santo nos santifique cada vez mais. Lá no versículo 15 de João 17, que eu li, né? Não peço que os tires do mundo, mas, e sim que os guardes do mal. Quero só chamar a atenção. Ele não disse que eles se guardem do mal. Pode deixar. Pastor, pode deixar. Estou cuidando de mim. Como? Estou me guardando do mal. Estou no meio do mundo, no sentido bom da palavra, pregando o Evangelho, tentando viver uma vida correta. Enquanto isso, eu não durmo. Estou ativo, estou atento, vigilante. Estou me livrando do mal. Tá não, irmãozinho. Parabéns pela sua boa vontade, pelo seu zelo, pelo seu esforço. Mas você não tá se livrando do mal no sentido mesmo que vale. Aqui e acolá você pode ter um pequeno desvio aqui de uma seta, desvio ali de uma bala, mas Jesus não disse, e que eles se livrem do mal, mas que tu os guardes do mal. É Ele que vai nos guardar. As vitórias são de Deus. Quero terminar com o Salmo 142, de Davi. Precisamente nesta ocasião, como diz aqui, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Isso aqui não é texto dos editores, não, faz parte do Salmo mesmo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar. Estava dentro de uma caverna. Ninguém que por mim se interesse. Ó, a dor deste homem. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Igualzinho a nós. Por que não? Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, mais uma vez, que o teu Espírito Santo nos ensine estas coisas. Graças a Deus pelos convertidos, os novos e os que já são mais antigos na fé, mas estamos sempre expostos a cometer erros. E entre esses erros, como eu destaquei aqui, está o perigo de nós nos isolarmos demais do mundo, mais do que é para ser, a ponto de não termos nenhum ouvido descrente para nos ouvir mais, de tão isolado que nós ficamos e achando que estamos sendo absolutamente corretos. E provavelmente não estamos, porque precisamos nos misturar com o mundo, no sentido de falar, sem pecar com o mundo, sem descer ao nível do mundo. Abençoa-nos nisto, e que não fiquemos tão sem entender, pasmos, com as dificuldades, com os problemas e com os perigos pelos quais nós passamos neste mundo. Tu estás ciente e tu vais nos guardar. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, e também ao mesmo tempo por aqueles que não têm Cristo como Salvador, que procurem desesperadamente a salvação em Cristo, que só Ele pode dar esta salvação. Ninguém mais pode fazer essa transformação na alma de outro, de alguém. Só o Espírito Santo falando de Cristo e levando a pessoa à salvação. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.